Boa noite a todos. Estamos começando mais um Livres ao Vivo, sempre debatendo temas relevantes para as liberdades individuais no Brasil, toda segunda-feira às 19 horas aqui em youtube.com/livres. Hoje vamos debater um tema muito importante, dado todo o contexto político que nós temos. Muita gente tem ficado preocupado com a tensão entre os poderes e até acusações de uma possível ditadura do judiciário. Então vamos conversar quais são os papéis constitucionais da Suprema Corte Brasileira, os seus limites e como podemos, como sociedade, vigiar os vigilantes. Para isso, temos aqui hoje um dos maiores constitucionalistas do Brasil, professor titulado da UERJ, Gustavo Binenboim. Professor, muito boa noite e obrigado por aceitar nosso convite.
Boa noite, mano. Prazer é todo meu participar desse debate. Eu sou um admirador da iniciativa do Livres, sob a liderança da nossa querida Helena Landau. Estou acompanhando todo o trabalho de vocês com muito interesse. Vou ter muita satisfação de dialogar com todos vocês sobre esses assuntos que interessam a todos nós, cidadãos brasileiros.
Muito bom,
Bom, eu quero
professor.
fazer. Hoje, hoje o palco está longe de ser meu, não vou interferir, mas eu tenho que fazer a introdução e agradecer a presença do Gustavo, de quem eu tenho a sorte de ser amiga. O Gustavo, ele não é um dos maiores constitucionalistas do Brasil, para mim ele é o maior, entendeu? E eu acho que nesse momento o tema é super importante. Porque a gente vê o judiciário, o STF muito presente, né? Há quem diga exageradamente, há quem diga na defesa da democracia, que o papel do STF aumentou exatamente por causa das ameaças ao regime democrático. Então, acho que a nossa conversa ela parte por aí, né? Do Gustavo um pouco contar para a gente o que que ele acha que é o papel do STF nessa composição de equilíbrio entre os poderes e no movimento e no momento assim dessa visível fragilidade ou fragilidade das instituições, não, ao ataque permanente de certos do pessoal do governo, dos sites, num exagero radical contra a democracia brasileira.
Só antes de passar a palavra para o professor, complementar a nossa bancada, apresentando Irapuan Santana, consultor jurídico do Livres, mestre e doutorando em Direito. Boa noite, Ira.
Boa noite, mano.
Também
Boa
aí,
noite.
Isabela Patriota, nossa nova diretora de políticas públicas do Livres. Primeira live dela, está estreando aqui com a gente. Então, seja também muito bem-vinda. Ela que é mestranda em Direito Econômico na USP, e está somando muito ao nosso time. Boa noite, Isa, e bem-vinda.
Boa noite, obrigada. E muito feliz de estar iniciando minha carreira de youtuber com o professor Binemboim.
Muito bom. Então, professor, eu queria passar a provocação da Helena de volta para o senhor. O STF está cumprindo seu papel? Ele está passando do ponto ou está defendendo a nossa democracia?
Bom, boa noite a todos. Um abraço, Mano, Irapuã, Isabela, e um abraço e um beijo especial para Helena. Eu acho que esse tema é talvez dos mais importantes da agenda político-institucional brasileira. E acho que a única resposta responsável a uma pergunta tão ampla como essa é a resposta que me parece adequada, né? Eu acho que o Supremo tem acertado no atacado e errado no varejo em algumas situações pontuais. O que eu quero dizer com isso é que me parece que dos grandes papéis que historicamente cabem aos tribunais constitucionais, desde que o famoso caso Marbury versus Madison, lá de 1803, a Suprema Corte norte-americana pela primeira vez criou essa inovação, né, de um tribunal judiciário se outorgar o poder de interpretar a Constituição e fazer valer a Constituição sobre, inclusive, leis aprovadas majoritariamente pelo parlamento e pelo governo, né, desses grandes papéis que são basicamente a guarda da Constituição, a proteção dos direitos fundamentais e a observância das regras do jogo democrático, eu acho que nesses 31, quase 32 anos de vigência da Constituição de 1988 no Brasil, o Supremo tem um saldo predominantemente positivo. Né? Eu acho, sinceramente, que na minha geração, os avanços democráticos proporcionados no campo do constitucionalismo pelo Judiciário e, em especial, pelo Supremo Tribunal Federal, são avanços qualitativo e quantitativamente mais expressivos do que tudo que se avançou no Brasil desde a proclamação da República. E eu acho que a conquista de direitos, a afirmação institucional das regras do jogo democrático, né, a conquista de uma certa institucionalidade no país nesses 31 anos é obra, claro, da sociedade brasileira como um todo, da prática democrática das eleições, dos plebiscitos, né, do desenvolvimento cada vez maior de uma opinião pública ativa, cidadania participativa, mas é, sobretudo, obra do Judiciário brasileiro, e o Supremo Tribunal Federal exerce, evidentemente, uma liderança nessa construção. Então, eu acho que, para responder de uma maneira objetiva, eu diria que se a construção da jurisprudência do Supremo nesses 31 anos de vigência da Constituição fosse uma autoestrada, essa é a figura que o ministro Barroso gosta de usar, né? Se fosse uma rodovia como a Via Dutra do Rio a São Paulo nesses 31 anos, né? O Supremo teve muito mais uma viagem tranquila com acertos do que aqui e ali passagens acidentadas. É claro que essas passagens são situações delicadas que a gente vai ter oportunidade de comentar, mas acho que, sobretudo, nos últimos 18 meses, um ano e meio aí de governo Bolsonaro, o Supremo tem cumprido um papel muito importante no país. Tenho a impressão de que havia um certo mood, uma certa têmpera no Judiciário e nos ministros dos tribunais superiores, em particular, no primeiro ano. Eu queria fazer essa clivagem inicial. 2019 foi uma coisa e 2020 está sendo e certamente será outra daqui para frente em relação à relação do Judiciário com o Executivo brasileiro. Por que eu acho isso? Para começar a minha premissa e desenvolver esse ponto ao longo dessa primeira parte da discussão. Eu acho que o Supremo tinha uma percepção muito clara de que, diante de uma escolha popular expressiva na eleição de 2018, do fato de que o Brasil se inseria, então, com essa decisão nas eleições, nessa tendência internacional de escolher um governo radical de direita ou de extrema-direita, do discurso, né, do presidente Bolsonaro de ser um outsider na política, que evidentemente não correspondia à realidade. O papel do Judiciário, assim como das instituições democráticas como um todo, estou falando aqui pensando mais nas funções essenciais da justiça, nas instituições da família judiciária, Ministério Público, Defensoria e Judiciário, o papel seria de quase que damage control, de controle de danos, né? De manter dentro do possível aparar as arestas, as ameaças à democracia, na pauta de costumes, preservar as conquistas já alcançadas no campo dos direitos das minorias, homossexuais, negros, o avanço de políticas públicas nesse campo. E 2019 foi mais ou menos isso, né? As agressões às instituições e ameaças à democracia já estavam acontecendo, mas foi um momento assim de, na teoria dos jogos, se diria cada player colocar o seu Rottweiler na porta da casa e dizer, olha, se você avançar muito, eu vou colocar também, vou avançar os meus peões e você vai ver que não é tão fácil assim destruir a democracia no país. Mas era um momento ainda em que, predominantemente, o que eu ouvia e sentia dos ministros do Supremo, presidente da OAB, era, olha, o povo escolheu esse governo, o Brasil é uma democracia, precisamos zelar para que o governo se exerça dentro dos limites, dos marcos do Estado Democrático de Direito, a Constituição é nosso norte, as instituições estão funcionando e vamos manter as conquistas já alcançadas. Mas o governo tem direito de governar, então havia uma clara agenda econômica, que agora parece que já foi para o espaço, de privatizações, de liberalização, a lei da liberdade econômica, que saiu muito aquém do que era prometido, uma agenda técnica no Ministério, por exemplo, da Infraestrutura, e, ao lado disso, uma agenda política muito assustadora, né? Eu destacaria Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Educação e o Ministério tal, o Ministério da Cidadania, né? Com uma mistura de discurso religioso, com discurso reacionário, regressivo em termos de direitos. Mas isso, né, caminhou mais ou menos dentro de uma normalidade até que 2020 chegou. Nossas esperanças de que, né, de que o presidente da República sossegasse um pouco, mas eu acho que 2020 foi um cenário completamente diferente. Primeiro porque o governo se radicalizou, né, o discurso de não alinhamento com os partidos políticos tradicionais, com o Centrão, começou a se agravar, as agressões ao judiciário também se agravaram e veio a pandemia. E na pandemia, obviamente, a política econômica, que era um dos sustentáculos do governo junto à classe média e às elites econômicas, sobretudo as elites financeiras, entrou num certo colapso. O presidente da República demitiu o ministro da Saúde, que era um misto de político, comunicador e liderança que estava se afirmando, ele ficou enciumado e exonerou o ministro da Saúde, a crise se agravou. O papel do governo federal durante a pandemia é um papel absolutamente ridículo, né? Um papel inadmissível, né? O presidente foi incapaz de colocar um colete do Ministério da Saúde, visitar hospitais, liderar esse processo, coordenar o trabalho de estados e municípios. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal dando maiores poderes aos estados e aos municípios, o presidente aumentou ainda essa omissão, tentou manipular dados no Ministério da Saúde, a economia começou a ir muito mal e, finalmente, aconteceu o que não se esperava, né, pelo menos no curto prazo, com a prisão desse Queiroz e o agravamento da crise relativa a um dos filhos do presidente. As vozes mais exaltadas se radicalizaram e a ameaça às instituições se tornaram reais, se tornaram fisicamente presentes no país, com foguetórios sobre o Supremo, ameaças nas redes sociais um risco que aparentemente é ainda real contra a democracia no país. O presidente dando uma espécie de ultimato ao Supremo de que, diante da liminar do ministro Alexandre de Moraes, que impediu a nomeação do então presidente da ABIN para a diretoria-geral da Polícia Federal, deu um ultimato, disse que dali para frente não admitiria mais aquilo. Nesse momento, há uma crise agravada pela demissão do ministro da Justiça e também um dos pilares do governo Bolsonaro. O que me parece é que o presidente Bolsonaro tem um grande accomplishment no seu governo, e o único que eu consigo entrever nesse momento foi que ele uniu o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário como um todo, contra ele. E é a partir daí que eu vou tentar encaminhar minha resposta, porque, mano, seria muito insosso, né, e insípido fazer aqui um discurso sobre a teoria constitucional do papel da Suprema Corte numa democracia estável. A gente tem que, né, discutir de corpo presente, né, a democracia de carne e osso que a gente tem hoje no Brasil, com o Supremo que tem, com o governo que tem e o Congresso que a gente tem. O que o presidente fez foi buscar se blindar no Legislativo com uma aliança com o velho amigo Centrão. Centrão com o qual todos os presidentes, desde o Collor, governaram. Né? Era o governo Fernando Henrique com o Democratas, na época o PFL, o governo Lula com o PMDB, parte do governo Dilma com o PMDB, e depois o próprio Centrão no poder com o presidente Temer. E ele viu que cairia muito rápido se não fizesse essa aliança. Então, tudo que ele disse que não faria na campanha eleitoral está fazendo muito pior do que todos os demais, ou seja, em troca de cargos e da liberação de emendas parlamentares ao orçamento com as verbas sendo liberadas aos deputados na base, está cooptando o Centrão para blindar o seu governo de um possível impeachment, 9 pedidos de impeachment represados na presidência da Câmara dos Deputados. O presidente tem aí ainda em torno de 28% a 30% de aprovação do seu governo, mas num claro viés de declínio. Mas ele se esqueceu de combinar com os russos, e nesse caso os russos estão no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que ele cometeu alguns erros muito graves, e o ponto que eu quero fazer, já para incendiar o nosso debate, é o que eu acho que está acontecendo, que provavelmente acontecerá no segundo semestre desse ano ou talvez no primeiro semestre do ano que vem. Eu estou convencido de que a união entre os ministros do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral deve levar ao incremento desse impasse. Né? Eu acho que o governo, a crise do governo, obviamente, é uma crise econômica por conta do desemprego em massa, do declínio da atividade, né, em alguns campos um declínio radical, o desemprego alcançando o próprio subemprego. Então o Brasil hoje vai ter uma massa de 30 ou 40 milhões de subempregados que estão desempregados do subemprego, que obviamente é uma pressão social tremenda. Acho que a crise política decorrente da pandemia vai se agravar, porque esse saldo aí de 65 mil mortos vai facilmente, infelizmente, chegar a um número ainda maior. E, por mais que o presidente da República tente adotar agora uma política de Pôncio Pilatos, de lavar as mãos, sem nenhum trocadilho durante a pandemia, né, as mãos dele estão sujas com esse sangue decorrente da omissão do governo e da incompetência generalizada na gestão da crise, da falta de articulação com os estados. Isso tudo se agrava no momento em que o Queiroz é preso e que, possivelmente, com a prisão da sua mulher, vão surgir ainda fatos mais graves. E aí é que a questão do judiciário. Me parece que, no Supremo Tribunal Federal, o inquérito das fake news teria um destino esperado com o seu arquivamento e o uso pontual das provas em processos específicos que serviriam meio que para limpar um pouco os vícios, né, para sanear um pouco os vícios presentes nesse inquérito das fake news, que são muito graves. O que acontece, no entanto, é que, com o agravamento da crise, há no Supremo a percepção de que o inquérito das fake news seria o material do contra-ataque necessário do Supremo Tribunal Federal aos ataques do governo Bolsonaro. Acho que a decisão sobre a constitucionalidade do inquérito das fake news é uma decisão totalmente atípica. Eu, pessoalmente, não tenho a menor dúvida de que aquele processo tem pelo menos 3 vícios de origem muito graves, que o Supremo não deveria ter validado. O fato do Supremo ser investigador e possivelmente, né, um ponto de partida de medidas constritivas como prisões, buscas e apreensões, e ao mesmo tempo os ministros serem vítimas, e jamais a vítima pode ser investigador, acusador e muito menos juiz de si mesmo. O fato do inquérito ter sido instaurado ex officio pelo presidente, de ter sido não submetido à livre distribuição, o que parece, para quem não é da área jurídica, uma filigrana, mas é o princípio, obviamente, do juiz natural, e jamais o presidente poderia ter distribuído, como antigamente se distribuía, o chefe de polícia distribuía um delegado específico à condução de um inquérito. Tudo isso é ponto pacífico e está presente no vencido do ministro Marco Aurélio no julgamento da validade do inquérito das fake news. Mas o que levou o Supremo a isso? É uma necessidade de autopreservação. Ao que consta, pelo que se ouve falar, as provas coligidas no inquérito das fake news são provas gravíssimas, muito robustas, muito contundentes, que possivelmente demonstram o abuso do poder econômico eleitoral nas eleições de 2018. É possível, como disse o ministro Celso Mello, que esteja claro nesse inquérito que havia um núcleo empresarial financiando essa campanha de 2018, o núcleo político se beneficiando e orientando essa ação, e um grupo operacional, provavelmente todo sediado fora do Brasil, impulsionando o WhatsApp, criando perfis falsos, bolando mensagens fraudulentas e desequilibrando a lisura do processo político eleitoral que resultou na vitória da chapa do presidente Bolsonaro em 2018. Essa desconfiança ela tem um espelho, né, em outros processos supostamente viciados ou sobre os quais paira uma grande desconfiança no mundo inteiro, que foram a eleição do presidente Trump em 2016 nos Estados Unidos e, no Reino Unido, o plebiscito que resultou no Brexit. Né? Nós sabemos que há, no parlamento britânico, uma investigação muito profunda sobre essa relação entre o Brexit e a indústria da fake news, o uso de perfis do Facebook por essa empresa Cambridge Analytica, que violou a privacidade desses usuários e criou um conjunto, uma campanha direcionada para favorecer o Brexit. E, embora, tanto nos Estados Unidos, em relação à eleição de Trump, a investigação no Congresso não tenha chegado a seu termo, né? Como no Reino Unido as investigações sejam inconclusivas sobre o caráter decisivo ou não para o resultado do plebiscito de saída do Reino Unido da União Europeia, aqui no Brasil, ao que parece, o esquema foi muito mais evidente. E aí eu chamo a atenção de vocês para o fato de que essa foi uma eleição em que o financiamento empresarial já estava proibido pelo Supremo Tribunal Federal, espelhado na legislação que deu cumprimento à decisão do Supremo. E esse financiamento, ao que consta, é absolutamente incompatível do ponto de vista da realidade, é claro que não formalmente, mas do ponto de vista da realidade, com uma declaração de gastos em campanha feita pelo PSL, pela chapa que elegeu Bolsonaro e Mourão, de um gasto ínfimo de recursos e de uma campanha que se propalava feita à la Glauber Rocha, com um iPhone na mão e uma ideia na cabeça. Isso vai ficar muito claro, mano, com a exposição dessas provas do inquérito das fake news, que tem esse nome, mas que nem precisaria ir tão longe. É claro que me parece que nesse balaio de gatos, que é o inquérito das fake news, vão se encontrar sim fake news, e eu adoto um conceito bastante restrito de fake news, né, de mensagens fraudulentas que são deliberado e conscientemente produzidas com o objetivo de causar danos a pessoas, grupos sociais e instituições. É claro que aí vão acontecer, acho, as investigações para demonstrar que nesse balaio existiram fake news, existia uma indústria de divulgação de mensagens falsas direcionadas a causar danos a alguns e a beneficiar a outros, mas nem seria preciso ir tão longe. Se você for capaz de demonstrar o nexo de causalidade entre esse financiamento empresarial, a ação operacional dessas empresas que atuam nas redes sociais e benefícios diretos à campanha da chapa Bolsonaro-Mourão, vai se caracterizar o abuso de poder econômico eleitoral e muito provavelmente, a conclusão será que o resultado das eleições foi viciado, juridicamente viciado. É, me parece que a imprensa entendeu ainda pouco disso e continua com um foco muito no Congresso Nacional e na inviabilidade, eu concordo que nesse momento ainda é inviável, de um processo de impeachment. Me parece que o maior risco da estabilidade do governo Bolsonaro seria, hoje em dia, acho que no eixo Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Na primeira ou segunda sessão presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso no Tribunal Superior Eleitoral, os processos mais relevantes de cassação da chapa foram colocados em pauta. O ministro Og Fernandes, que era o relator, que havia votado pelo arquivamento, reconsidera o seu voto, acolhe o voto dissidente do ministro Edson Fachin e reconsidera seu voto votando pelo prosseguimento das investigações. O Ministério Público Eleitoral, que não se fez representar naquela sessão pelo Procurador-Geral da República, o doutor Augusto Aras, enviou o seu vice e o vice falou: o Ministério Público Eleitoral é favorável à vinda por empréstimo das provas do inquérito das fake news para esses processos do TSE. Vota o ministro suplente, que é o único ministro atual do TSE indicado e nomeado por Bolsonaro, que é o ministro Carlos Mário da Silva Veloso Filho, que é o único que poderia ter um voto dissidente, e vota acompanhando a maioria já então formada pelo prosseguimento dos processos. E aí o ministro-presidente Barroso dá a palavra ao ministro Alexandre de Moraes, que pede vista. E pede vista porque ele sabia que o Supremo precisava de tempo para validar o inquérito das fake news, o que acabou acontecendo duas semanas depois. Quem é o relator do inquérito das fake news? O ministro Alexandre de Moraes, que foi exatamente quem pediu vista no TSE do processo de cassação da chapa. Então, o timing da conclusão das investigações no Supremo no inquérito das fake news, do empréstimo das provas do Supremo para o TSE e da recolocação do voto vista do ministro Alexandre de Moraes está todo concentrado na figura do ministro Alexandre de Moraes e, obviamente, do presidente do TSE, ministro Barroso. Qual que eu acho que é a tendência, né? É óbvio que eu não tenho informações, é apenas uma leitura política, como muitas outras que andam por aí. A mim me parece que existe uma chance real de que, sendo realmente robustas e incontestáveis as provas reunidas no inquérito das fake news em relação às eleições de 2018, que a tendência é que, com o empréstimo dessas provas do Supremo ao TSE, nós possamos ter no Brasil, no segundo semestre desse ano, no primeiro semestre do ano que vem, o primeiro caso, o leading case mundial, de uma eleição anulada por uma corte judiciária que derrube a chapa Bolsonaro-Mourão. O que me parece que ainda não está decidido, e acho que o jogo não está jogado, é apenas o timing disso. Se for, como vocês sabem, até 31 de dezembro desse ano, havendo a dupla vacância dos cargos de presidente e vice da República, a Constituição determina que nós tenhamos eleições diretas para o mandato tampão até dezembro de 2022, e se a decisão do TSE vier só no ano que vem, as eleições seriam indiretas pelo Congresso Nacional. Para responder a sua pergunta, mano, eu acho que nada disso, salvo o inquérito das fake news, é algo que o judiciário tenha feito ou possa vir a fazer à margem da Constituição, das leis do país e das regras do jogo num Estado democrático de direito. Zelar pela lisura do processo eleitoral, combater o abuso do poder econômico nas eleições e, tendo provas robustas, verificar se o uso de fake news em escala industrial, com financiamento empresarial, de maneira consistente, clara e direcionada para favorecer uma chapa e desfavorecer as demais, é algo que, em qualquer democracia constitucional do mundo, resultará na invalidação das eleições. E se isso acontecer no Brasil, será a primeira vez que o judiciário proclamará a invalidade de um pleito eleitoral e o primeiro caso no mundo em que eleições serão invalidadas a partir da influência da internet, das mídias sociais sobre o processo eleitoral. Na história republicana do Brasil também será a primeira vez. Existem algumas vantagens e algumas desvantagens nisso, né? É claro que o processo de impeachment é um processo mais político, para o bem e para o mal, né? São os representantes do povo que destituem um representante eleito pelo povo, que seria o presidente da República. Mas, por outro lado, ele traz a pecha, né, da possibilidade do desrespeito à vontade popular e do discurso ou da narrativa do golpe, o que foi um discurso, uma narrativa muito forte durante boa parte da resistência do governo Dilma ao seu impeachment. Por outro lado, a decisão de uma corte judiciária, se for uma decisão construída de maneira consistente, tem a vantagem de ser uma decisão mais técnica e que pode suprir a falta do lastro de legitimidade democrática dos ministros, que não são eleitos pelo povo no Brasil, com a combinação disso com um agravamento da crise política. Eu diria assim, à medida em que houver a escalada da crise política do caso Queiroz, em que houver a realização do prejuízo dos quase, sei lá, vamos dizer, 80, 90 mil mortos, infelizmente, acho que podemos passar disso, né, em decorrência da Covid-19, do desemprego em massa, da crise econômica e dos problemas penais que envolvem a família do presidente da República, com tudo que vier a ser apurado, eu acho que vai caminhar para e passo com isso o inquérito das fake news e o processo de cassação da chapa, e acho que o judiciário unido pode produzir, sei lá, no TSE, um 7-0 histórico e devolver ao povo ou ao Congresso Nacional a legitimidade para reconstrução do governo com a eleição de uma nova chapa para presidente e vice da República. Então, eu acho que esse é o cenário que se avizinha no Brasil. Acho que é bem provável que caminhemos nesse sentido. Não tenho nenhuma informação relevante que não esteja disponível, é apenas fruto da observação e de alguma experiência de atuação ao lado e junto aos tribunais superiores brasileiros, né? Eu acho que as nossas análises nesse momento têm que envolver a realidade política do país e acho que o judiciário está sendo quase que instado a dar esse tipo de resposta. O presidente fez um movimento, está fazendo um movimento de retorno, né? Está tentando fazer esse movimento. Os primeiros gestos não surtiram grande efeito, não foram bem recebidos. A visita lá dos ministros da ala jurídica do governo ao ministro Alexandre de Moraes em São Paulo foi recebida com frieza. Na minha avaliação, o governo passou do limite, já chegou num point of no return. Não acredito que sejam eficientes nisso. E aí o restante, né? Ah, mas ele tem o Centrão. O Centrão vai desembarcar tão rapidamente quanto os aliados na Normandia no dia D, né? Percebendo que haverá um novo governo, ele vai buscar desembarcar, se descolar desse governo moribundo para embarcar possivelmente num futuro governo de coalizão. Acho que o cenário está totalmente indefinido, se teremos eleições diretas ou indiretas. Me parece que é preciso ainda pelo menos alguns meses para a gente ter essa percepção se a tendência é a precipitação da queda do governo como um todo nesse ano, que levaria a eleições diretas, ou se no ano que vem, o que nos levaria a uma eleição indireta pelo Congresso Nacional. Acho que já falei bastante, estou à disposição para vocês fazerem os seus comentários, perguntas e a percepção de vocês para que a gente possa, enfim, ter um debate saudável aqui sobre esses assuntos.
Boa. A Helena quer comentar? Passar.
Não, ele deu uma aula. Eu comecei a rir na hora que ele falou que ele unificou o STF. Por quem poderia imaginar nos últimos anos que o Barroso e Gilmar, que tinham posições muito diferentes sobre o garantismo, ativismo judiciário, pudessem se unir, né? Isso, para mim, demonstra exatamente o risco que o Bolsonaro, esse governo Bolsonaro, é de fato a democracia brasileira, entendeu? Porque você está unindo sobre um valor maior aí, que é a democracia, e você vê, tem visto a atuação do STF bastante assim, conjunta nessa decisão. Eu só queria fazer uma pergunta, que é o seguinte: você acha que o inquérito que foi para o Alexandre Moraes, ele tem um vício de origem por ser também do STF? Quer dizer, tem a alegação dos ministros, depois que a gente teve notícia do que foram as ameaças, de que, de fato, havia ameaça física ao próprio STF, por isso justificaria o regimento interno. Ou você acha ainda que isso é passável, mas o grave foi a falta de juiz natural, quer dizer, a falta de sorteio? O que, que você... E que, diante de tantas ameaças físicas ao juiz do STF, que a gente não tinha conhecimento, será que hoje não tem uma visão ex post do inquérito mais favorável?
Helena, eu acho assim, o inquérito, quando foi instaurado, ele era baseado num dispositivo do regimento interno do Supremo. Diga-se de passagem, a própria jurisprudência do Supremo reconhece valor legal ao seu regimento interno, né? Ele foi recepcionado pela Constituição de 88 com força de lei, portanto, né, não há nenhuma aberração jurídica nisso, mas a norma regimental fala em infrações cometidas nas dependências do Supremo. E ali, já na instauração, o ministro Toffoli e o ministro Alexandre deram uma interpretação extensiva a isso para justificar o inquérito a partir das ameaças à vida, à incolumidade física dos ministros e dos seus familiares. Então, ali já há uma quase que uma distorção, né? uma interpretação assim, muito flexível do que seria essa competência do próprio Supremo de investigar crimes ou infrações administrativas cometidas nas dependências da corte. O segundo ponto foi o fato do Ministério Público não ter participado em nenhum momento. Ao contrário, né? A procuradora-geral Raquel Dodge atravessou uma manifestação arquivando o inquérito e o ministro Alexandre de Moraes indeferiu, né, o pedido de arquivamento ou a determinação de arquivamento. A gente sabe que, no âmbito da Procuradoria-Geral da República, o poder do Ministério Público em relação a inquéritos é um poder final, é um exemplo quase que acadêmico, Helena, que a gente dá em sala de aula de porção da soberania que é entregue no Estado brasileiro ao Ministério Público e à chefia do Ministério Público, que foi desconsiderada num sistema que é acusatório, né, que não é inquisitório, é acusatório, que pressupõe a participação ativa do Ministério Público como controlador externo da atividade policial. E, finalmente, a questão da não distribuição por sorteio, de uma distribuição dirigida. Esses três elementos são estranhos no inquérito das fake news, mas eu concordo com você que o que o Supremo fez foi justificado por um raciocínio pragmático e consequencialista. Se o Supremo, isso foi dito expressamente pelo ministro Fachin, pelo ministro Gilmar, até pelo ministro Toffoli na conclusão, defendendo o seu ato de instauração. Não, se o Supremo não fizesse nada, ninguém teria feito nada e esse esquema todo não seria revelado ao país. O que eu só acho é que é preciso ter cuidado, né? A gente tem esse ditado em inglês, hard cases make bad law, fake news also make bad law, porque o que acontece num caso como esse é que você pode ter criado um precedente que vai ser uma porta aberta para outras arbitrariedades no futuro. Então, qual seria a solução? Talvez arquivar esse inquérito reconhecendo o seu vício de origem, e aí os processualistas têm mecanismos, Irapuã pode dar uma opinião mais abalizada do que a minha, de aproveitamento de provas, mesmo de processos nulos, desde que não tenha havido nenhum vício de colheita de prova ilegal. Mas, na instauração, né, o resultado, o desaguadouro natural seria arquivar esse inquérito das fake news, aproveitar só as suas provas e inquéritos conduzidos com a participação do Ministério Público, submetidos à livre distribuição, ou dada as provas de empréstimo ao TSE para conduzir lá e verificar a existência de ilícitos eleitorais. Então, o meu ponto aqui de divergência com os ministros era só o da condução da legalidade de maneira um pouco mais estrita numa investigação que, a meu ver, tinha pelo menos essas três fragilidades. Agora, Helena, vamos ser sinceros. Em todas as cortes constitucionais do mundo, há momentos em que a pressão da política assume contornos decisivos e dialoga constantemente com os limites do direito. Esse foi um momento no Supremo em que a defesa da democracia, a defesa da instituição, o Supremo Tribunal Federal, falou mais alto, e eles validaram o inquérito como forma de preservar, acho eu, as provas que ali se contém. E só para concluir, Helena, também acho que falei isso outro dia com Merval Pereira e com Anselmo Góes numa conversa como essa nossa. A imprensa não, às vezes não percebe sutilezas do mundo jurídico, da importância do preparo técnico dos jornalistas cada vez mais específico com questões jurídicas. Logo que o ministro Moro foi exonerado, ou pediu exoneração, o ministro Alexandre de Moraes deu uma decisão mantendo os mesmos delegados da Polícia Federal responsáveis pela condução do inquérito das fake news. Então, poderiam mudar o ministro da Justiça, o diretor-geral da Polícia Federal, livremente, mas aqueles delegados leais a ele não seriam jamais modificados. Isso revelava a preocupação do ministro Alexandre de Moraes com a conclusão desse, com a condução e o prosseguimento das investigações, como elas já vinham sendo, e a decisão no sentido de blindar da influência política do governo a produção daquelas provas nesse inquérito das fake news, que acho que vai ser a grande estrela do cenário jurídico-político brasileiro no segundo semestre desse ano.
Ira.
Obrigada.
O microfone.
Primeiramente, boa noite, professor. É uma honra poder estar aqui conversando com o senhor a respeito desse nosso momento político e ter essa aula, né, com o senhor. O professor Gustavo, mano, para quem não sabe, ele me ajudou muito no mestrado e depois, entre mestrado e doutorado, ele acabou me indicando para ir para passar uma temporada em Yale. Então, eu sou extremamente grato ao professor Gustavo, que foi bom para mim. E, professor, dentro dessa questão que o senhor está falando a respeito do inquérito das fake news e do Supremo Tribunal Federal, vem na minha cabeça justamente a temática da palestra do senhor, né? Porque se o Supremo ele viu uma ilegalidade, mas a partir daí ele referendou, né, no plenário, como é que ficaria esse controle da arbitrariedade para o futuro? Né? Quem vigia o vigilante nesse sentido um pouco mais para frente, quando a gente não tiver essa questão tão complicada politicamente como a gente está vendo hoje em dia?
Bom, Irapuã, obrigado aí pelo reconhecimento público. Não fiz mais do que a minha obrigação. Foi uma alegria ver você nos representando lá no programa que a UERJ tem com a Universidade de Yale. Tenho certeza que para você foi importante, mas para eles também foi importante ver um acadêmico jovem, brilhante como você representando o povo brasileiro lá, né? Então, o agradecimento é recíproco. Deixa eu te falar, eu acho que, como eu te falei, o saldo da produção jurisprudencial do Supremo nesses 31 anos de democracia constitucional no Brasil é um saldo predominantemente positivo. Mas eu sou jurista crítico desses excessos pontuais que eu também verifico na jurisprudência da Corte, né? Acho que, para ser justo com o Supremo, a gente precisa, em primeiro lugar, assinalar que esses limites entre o papel da jurisdição constitucional e os papéis que cabem, né, no exercício da discricionariedade política ao Congresso e ao Poder Executivo não são limites estabelecidos em nenhum lugar do mundo de maneira estanque, de maneira clara, estática, né? Essas são linhas meio variáveis, parecem um pouco as fronteiras da Polônia antes e depois da Segunda Guerra Mundial. São fronteiras que andam para lá e para cá, né, ao sabor um pouco dos acontecimentos políticos e da própria composição das cortes constitucionais, dado o seu caráter ora mais ativista, mais intrusivo na atividade dos outros poderes, ora mais autocontido, mais de autopreservação e de respeito e deferência ao trabalho dos legisladores e dos administradores públicos. Então, esse é um primeiro ponto, né? Se você analisar a Suprema Corte dos Estados Unidos nas décadas de 50, 60 e até a primeira metade dos anos 70, você vai encontrar uma corte altamente ativista na promoção de direitos civis, né, que seriam aqui direitos individuais e também alguns direitos sociais. E a partir do final dos anos 70 até muito recentemente, uma Suprema Corte muito mais autocontida, né, sob a influência de juízes conservadores. Se você fizer um estudo histórico, numa perspectiva mais alongada do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, da mesma forma, né, você tem, após a redemocratização e reconstitucionalização da Alemanha Ocidental, você tem um Tribunal Constitucional muito ativista e, em momentos pós-reunificação, um tribunal talvez mais autocontido em algumas matérias ligadas a políticas públicas, né? Mas é difícil avaliar, por circunstâncias conjunturais, se uma corte age de forma ilegítima ou legítima numa fotografia, né? Me parece que a análise em perspectiva de um íter, de um filme, né, da jurisprudência construída, é muito mais justa do que se desmoralizar ou desacreditar uma corte por uma decisão pontual de um ministro que impediu a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal por considerar que ali havia desvio de finalidade. É uma discussão, do ponto de vista teórico, perfeita, mas que, no caso concreto, talvez tivesse poucas provas. É uma discussão, poderia ser revisitada num eventual recurso. É claro, há decisões ativistas que a sociedade brasileira aplaudiu, como foi o caso da União Homoafetiva, todas as decisões do Supremo sobre defesa da liberdade de expressão, algumas mais polêmicas, né, em relação à prisão em segunda instância ou no trânsito em julgado. Mas o meu ponto ao fazer essa breve digressão, Irapuã, é que o Supremo Tribunal Federal não destoa gravemente. Ao contrário, eu acho que ele se enquadra naturalmente numa normalidade institucional da produção jurisprudencial de qualquer outra corte constitucional de uma grande democracia ocidental do mundo. Então, meu primeiro ponto é: vamos devagar com andor. Uma coisa é, legitimamente, os acadêmicos, os advogados e até os políticos criticarem pontualmente algumas decisões que possam ser consideradas excessivas, né, do Supremo, num ativismo excessivo. Outra coisa é o presidente da República desafiar o Supremo dizendo que não vai cumprir que é uma decisão ou que o Supremo não tem o papel, e pior ainda, né, invocando um absolutamente inexistente poder arbitral das Forças Armadas para se colocar no lugar do Supremo e arbitrar conflitos entre poderes ou conflitos federativos. É uma decisão, como disse o professor Carlos Ari no artigo, né, uma interpretação do artigo 144 absolutamente despropositada, infundada, né, é uma construção sem pé nem cabeça. Então, precisou a OAB, a Câmara dos Deputados, depois decisões, inclusive uma decisão brilhante do ministro Fux, dizer, olha, né, na interpretação da Lei das Forças Armadas não há nenhum fundamento constitucional para atribuir a elas o papel de árbitro dos conflitos entre poderes, né, de garantidor da Constituição. As Forças Armadas têm um papel constitucional e legal muito claro, e acho que a composição profissional atual, muito esclarecida, das Forças Armadas sabem que elas não teriam nada a ganhar embarcando numa aventura de um presidente da República tresloucado. Mas, em relação ao Supremo, eu sou crítico de visões muito ativistas, como, pela primeira vez, teorizando sobre o assunto, defender o ministro Luiz Roberto Barroso. É claro que eu tenho por ele o maior respeito, a maior admiração, o mestre de todos nós, mas essa decisão foi formulada num artigo muito lido do ministro Barroso, chamado A Razão Sem Voto, em que ele considera que, ao lado do seu papel tradicional de guardião da Constituição, defensor dos direitos fundamentais e da democracia, que é um papel eminentemente contramajoritário, né, ou contralegislativo da Suprema Corte, existem também outros dois papéis que não se confundiriam com esse primeiro. O primeiro seria um papel de representação democrática subsidiária, de dar voz à vontade popular ou a anseios populares não representados pelo Congresso Nacional nem pelo governo, e aí o Supremo teria uma brecha, um caminho para ser mais ativista, afirmando essas aspirações coletivas sob a forma de decisões judiciais. E o segundo papel, também pouco comentado, que é defendido pelo ministro Barroso, seria o que ele chama de um papel iluminista, né? De ter uma percepção sobre o progresso social, sobre o desenvolvimento histórico, como objetivos civilizatórios a serem alcançados, que também não são atendidos numa determinada circunstância, numa quadra da história, pelos poderes de representação popular, e que o Tribunal Constitucional teria como função implementar. Eu escrevi um artigo sobre isso, o ministro Barroso, de maneira muito democrática, ouviu alguns acadêmicos, e a FGV de São Paulo, sob a liderança do professor Oscar Vilhena, produziu um volume, um livro, com esses artigos, e me parece que o Supremo não pode ter esse papel nem de representação política majoritária, nem me parece seja possível invocar um papel iluminista, racional iluminista, de percepção de algo que seja o futuro civilizatório de uma determinada sociedade. Acho que, primeiro, óbvio que não há o lastro de legitimidade básico da democracia, que é a eleição, nem os testes periódicos de legitimidade, né? O Karl Popper dizia, está na moda agora, que a democracia se faz não apenas com a eleição de alguém, mas com a possibilidade de, na eleição seguinte, você mandar embora quem não cumpre a vontade popular. Isso é democracia na essência, democracia majoritária na essência. Os ministros do Supremo nem são eleitos, nem podem não ser reeleitos. No Brasil, são vitalícios até os 75 anos. Em segundo lugar, o sinal dos incentivos políticos seria trocado de uma maneira, a meu ver, muito deletéria para a democracia. O papel do Supremo, muitas vezes, é dizer não quando a maioria quer sim. É preservar direitos impopulares, situações, o direito de defesa, o direito ao contraditório, afirmar garantias que, muitas vezes, são num determinado momento ameaçadas, como é o caso da liberdade de expressão, como é o caso da liberdade de religião por minorias, que tem que ter o seu direito assegurado contra uma eventual ditadura das maiorias. E, finalmente, eu não consigo entender, ou mais do que entender, eu não consigo aceitar que alguma instância de poder tenha essa iluminação, para usar o termo do Steven Pinker, do Enlightenment Now, do iluminismo, o novo iluminismo, que possa se arrogar essa condição. A fonte de legitimidade do poder nunca é, olha, eu tenho uma ideia melhor do que todo mundo e eu, por ter um acesso privilegiado a essa ideia ou à verdade ou ao que é o bem comum, eu vou, por uma decisão judicial, impor isso à sociedade. Não pode ser essa a fundamentação. Então, uma visão um pouco historicista, que vem das gerações à esquerda, que acreditavam no progresso como uma decorrência da história.
Bom, eu vou ter que jogar esse computador longe, porque eu não consigo sair da...
Ô, Helena.
Desculpa, eu tenho que sair daqui, correndo.
Então, só para concluir, Apuan, fica à vontade, Helena, eu sei que você tem um compromisso e disse que voltaria depois, né? Só para concluir, Irapuan, o meu raciocínio, eu acho que esses problemas do papel mais ou menos ativista de um Supremo Tribunal Federal, de uma Suprema Corte ou de um Tribunal Constitucional, se resolvem, obviamente, por uma construção institucional um pouco mais estrita do que a brasileira. Né? Meu ponto é, o Supremo precisa apurar mais o respeito à sua própria jurisprudência, os ministros têm um grau acentuado de independência e podem autocriticar suas decisões e, vamos dizer assim, aparar arestas no respeito em determinadas matérias aos outros poderes, né? Quer dizer, posturas mais autocontidas em matérias de políticas públicas, política econômica, política internacional, e talvez, né, afirmar na linha mais europeia, né, a proteção de direitos de maneira mais ativista contra a supressão de direitos de minorias. Mas isso não desacredita a construção institucional até então, né? O Supremo é o reflexo do que nós, como sociedade, ainda somos. Somos uma sociedade em construção, uma obra em progresso, né, que se aprimorará na medida em que, né, houver a sucessão de gerações, que na medida em que houver uma cidadania mais participativa e crítica, em que a imprensa se especializar mais em criticar o trabalho do judiciário, resultando num outcome, num produto final mais adequado para o papel que se espera de um tribunal constitucional. Pessoal, mas eu repito, acho que o saldo do Supremo é muito positivo, né, mano? Fica à vontade.
Nesse sentido de reformas institucionais, como o senhor está falando, tem algumas perguntas aqui nos comentários do YouTube, uma delas do Maurício Bento, sobre a opinião do senhor a respeito de reformas que limitem os excessos do próprio judiciário, citando aí diretamente a proposta do ministro Marco Aurélio de que decisões de outros poderes não possam ser suspensas monocraticamente. Aí eu vou pedir para o senhor responder já já, mas vou trazer a Isa, que está caladinha aí, para a gente ouvir uma pergunta dela também.
Tem que abrir seu microfone, Isa.
O microfone, Isa.
Tá. Boa noite, gente, também. Estou muito contente da minha primeira live, na minha primeira live, né, iniciando minha carreira de youtuber com o professor Binenboy. O professor Binenboy não me levou para Yale, mas ele foi um grande... Eu li muito na minha graduação e usei muitos textos do professor na minha monografia, que envolveu muito direito constitucional e direito administrativo. Então, é um grande prazer para mim agora estar o conhecendo virtualmente, professor. E aí a minha pergunta, ela vai um pouco para o início do que a gente estava conversando. Um dos primeiros pontos que o senhor trouxe foi essa relação tensionada, né? A que nível nós estamos de tensão entre STF e Planalto? E recentemente nós entrevistamos aqui pelo Livres também o ministro Barroso, e ele próprio avaliou que o grau de tensão institucional sobre o governo Bolsonaro só seria superado na história do Brasil por momentos de ditadura. E aí eu lhe pergunto, você acha que essa análise é de fato verdadeira, que ela está dentro daquilo que o senhor considerou como um dos momentos emburacados, né, dessa relação, dessa estrada de 30 anos do Supremo? Se esse seria um dos maiores buracos da estrada, né, na redemocratização? E também o fato de ministros do Supremo se manifestarem publicamente sobre essa tensão, por exemplo. Eu queria saber se o senhor acha que isso pode trazer mais embaraços ainda quando os ministros se manifestam publicamente, porque também o Brasil é um dos únicos em que os ministros do Supremo estão a todo momento na imprensa e se posicionando, inclusive sobre casos correntes. Então, eu queria alguns comentários do senhor.
Bom, obrigado, Isabela, pelas palavras. Prazer, pode ter certeza que é todo meu. Se existe algum sentido no magistério, é o de ver jovens serem inspirados pelo que a gente pensa, pelo que a gente escreve, e vê-los brilhar, né? Que tem essa esperança de que as novas gerações serão, e eu tenho essa esperança, melhores do que nós. Eu vou começar, mano, respondendo ao input, à provocação do nosso espectador. Eu acho, sinceramente, que a proliferação de decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal em relação a questões políticas delicadas né? E é curioso e interessante que a proposta hoje parta do ministro Marco Aurélio, que na história do Supremo proferiu algumas decisões monocráticas politicamente muito delicadas, né? Como foi o caso da destituição na época do presidente do Senado e a ameaça de descumprimento pelo então presidente do Senado da decisão do ministro Marco Aurélio gerou um impasse institucional que acabou sendo sanado pela postura política da então presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Eu acho que a monocratização das decisões do Supremo é um mal institucional. Me parece uma anomalia na medida em que ela acabou se tornando uma forma de atuação corriqueira dos ministros para superar os entraves no funcionamento do plenário, né? Então, é realmente sem paralelo, aí sim, Irapuã, Mano, Isabela, sem paralelo em qualquer outro tribunal constitucional, Suprema Corte do mundo ocidental, o volume de decisões monocráticas, sobretudo quando envolvem um potencial conflito entre poderes. Me parece salutar, então, teria a minha adesão uma reforma institucional a partir do próprio regimento interno do Supremo, que possa dar à colegialidade, com a funcionalidade desejável, a prevalência nas decisões da Corte. Eu acho que as decisões monocráticas podem ter algum lugar em habeas corpus, em mandados de segurança, em casos assim de extrema urgência, mas seguidas imediatamente do referendo do órgão colegiado competente, seja a turma, seja o plenário do Supremo. Por quê? É porque a colegialidade, mais uma vez, não é uma filigrana de processualistas, né? A técnica jurídica pensa na colegialidade como uma instância de arrefecimento de eventuais excessos pontuais e individuais personalistas dos juízes. E quando isso acontece, naturalmente, se a decisão monocrática tem o potencial de se protrair indefinidamente no tempo, isso funciona como um incentivo institucional ao abuso. E se, ao contrário, ela é excepcional e o juiz sabe que ela vai ser imediatamente submetida ao crivo da colegialidade, imediatamente há um incentivo contrário ao uso responsável desse instrumento. Então, eu sou favorável à maior colegialidade, assim como acho que o Supremo está encontrando, durante a pandemia, um caminho para funcionar no plenário virtual. Acho que ele precisa de ajustes. Mas a produção do Supremo no plenário virtual durante a pandemia é uma produção superior à do plenário presencial fora da pandemia. Isso nos deve fazer pensar como fazer funcionar o plenário virtual de forma que os advogados e as partes tenham seus direitos respeitados. Mas o Supremo tem que funcionar, a gente precisa do colegiado funcionando. E se for assim, a questão não é mais se, mas como fazer o plenário virtual funcionar de maneira adequada, processualmente adequada. Então, eu acho que. Aproveitando esse gancho, eu emendo na questão do diálogo institucional entre os poderes, que é uma coisa que também, certamente, o presidente Bolsonaro nunca ouviu falar, seria, se ele estivesse nos ouvindo, uma forma de tentar fazê-lo entender. O Brasil não tem apenas o poder executivo que exerce o poder constitucional pela vontade majoritária do povo, pela escolha do presidente. O presidente exerce um dos poderes da República ao lado do poder legislativo e do poder judiciário. E quando, por exemplo, o Supremo pode cometer um excesso, é prerrogativa do presidente, nos casos em que isso for possível, enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional que pode reprogramar normativamente a atuação do Supremo com a alteração de uma lei que foi aplicada de maneira inadequada. Da mesma forma que o Congresso pode aprovar uma emenda constitucional modificando o texto da Constituição, superando uma decisão do Supremo. Isso não é uma anomalia, isso faz parte do diálogo entre poderes. É como se a democracia estivesse viva reconstruindo os seus parâmetros de funcionamento. Eu vou dar um exemplo. A decisão do Supremo, no caso da prática conhecida como vaquejada, foi uma decisão que recebeu muitas críticas em vários rincões do Brasil, tanto no Nordeste como no Sul, que tem essa prática como uma prática culturalmente relevante e economicamente importante para a sociedade. Eu, pessoalmente, acho que a decisão do Supremo foi correta, porque acho que há um parâmetro na Constituição claro, que é a proibição da prática de crueldade contra animais. Mas o que o Congresso fez? Aprovou uma emenda constitucional superadora da decisão do Supremo. Na medida em que ela não tenha violado nenhuma cláusula pétrea, prevalece a emenda constitucional e não a decisão do Supremo. Esse é o mecanismo de diálogo entre poderes, diálogo institucional entre poderes.
E nesse momento está em discussão a questão da segunda instância no Congresso. Né?
Exatamente. E que pode ser resolvida na linha sugerida pelo ministro Toffoli como um projeto de lei, ou pode, na linha de alguns ministros, talvez precisar de uma emenda à Constituição, como era o entendimento do presidente Rodrigo Maia. Mas, seja como for, existe esse espaço de correção de decisões, porque a democracia é uma matéria viva que envolve mobilização popular e discussão democrática, inclusive sobre as próprias decisões da Suprema Corte. Agora, em relação ao ponto da Isabela, Isabela, será que você podia só me retomar o ponto principal da sua questão?
Microfone.
O ponto principal era se de fato nós estamos, como o senhor trouxe a analogia da estrada, né? Se esse é o momento, se esse é um dos maiores buracos que nós estamos enfrentando. E também se o fato de os ministros estarem se posicionando publicamente sobre essas tensões e sobre processos em andamento, se isso intensifica ainda mais as tensões entre os poderes.
Perfeito. Isabela, eu concordo em gênero, número e grau com a análise que o ministro Barroso fez aqui nesse espaço com vocês. Me parece que, em circunstâncias nacionais e internacionais diferentes, esse momento de tensão entre poderes e de risco à democracia é comparável aos momentos de ruptura da democracia, seja na ruptura decorrente do Estado Novo, governo Vargas, em que ele já era presidente e rompe com a Constituição anterior, como a Constituição de 34, como no momento máximo de tensão na ruptura do regime constitucional de 46 durante o golpe de 64. Acho que é um momento muito diferente daqueles, mas a tensão é comparável, acho que é certamente o momento mais acidentado da história da República no Brasil pós-Constituição de 88. Por quê? Porque o que eu acho que o grupo do presidente Bolsonaro, e quando falo grupo, há um grupo heterogêneo, né? Me parece que o núcleo duro do governo Bolsonaro, a partir dos seus filhos, dos seus ideólogos, acreditavam que o país caminharia sim para uma ruptura institucional e que eles teriam respaldo das Forças Armadas. Acho que esse risco pode ainda existir, mas hoje me preocupa menos que haja uma situação real de ruptura na democracia no Brasil. Me parece que o núcleo bolsonarista é cada vez menor e composto por pessoas menos representativas do ponto de vista político. O que eu quero dizer com isso? Aquela maioria que o elegeu no final de 2018, hoje já está aí em torno, se considera, 28% a 30%, eu acho que esse é um número, obviamente, que envolve setores muito diversos da sociedade brasileira, né? Você tem os radicais de extrema-direita, você tem os evangélicos, você tem setores militares, mas, por exemplo, eu não acho mais, como talvez tenha me ocorrido como um temor, que haja um risco real de, por exemplo, o presidente receber o mandado de despejo do TSE depois de uma decisão de 7-0, mandando que ele o vice-presidente Mourão, abandonem o poder e entreguem o poder ao presidente Rodrigo Maia para que convoque eleições, se este ano direto, esse ano que vem diretas, que haja o risco real de uma ruptura institucional, ou seja, pode haver bravata, pode haver ameaça, mas que os comandantes militares, a partir de alguma ordem de algum general de pijama desses do governo, que partam para dentro da Praça dos Três Poderes, coloquem os tanques nas ruas, como em 64, e descumpram a decisão, não me parece que ele tenha essa força, não tem essa representatividade toda, né? Me parece que o presidente tem núcleos assim, as polícias militares estaduais, maior apoio, né? Sobretudo nos grupos ligados às milícias. Me parece que o presidente ainda tem o apoio de parte da classe média e dos grupos religiosos mais conservadores. Mas não diria que hoje em dia ele mesmo sabe que não teria condições de liderar um movimento de ruptura institucional. Então, eu acho que o movimento existia. A fala do filho mais novo do presidente era muito representativa, tanto antes das eleições, quando disse que um cabo e um soldado seriam suficientes para fechar o Supremo, como depois, agora, durante a pandemia, ele vai a público e diz: ah, mas a questão não é mais se, a questão é quando vai haver essa ruptura institucional. Eles acreditavam nisso, né? Como se fosse, bastasse um presidente militar ou ex-militar eleito pelo povo dizer bu, e os ministros do Supremo se amedrontariam com isso, com susto, né? Como se tomassem susto ou tivessem medo de fantasmas ao meio-dia. Isso não aconteceu. Acho que a prisão do Queiroz, por uma iniciativa do sistema de justiça, Ministério Público e Judiciário do Rio de Janeiro, colocou o presidente no córner. E acho que a crise econômica, política e social decorrente da pandemia deu um choque de realidade nessas pessoas. Só que eu acho que agora, sem nenhuma ironia, para repetir as palavras do deputado Eduardo Bolsonaro, já não é mais uma questão de si. A queda do governo, a meu ver, é uma questão de quando.
Sobre isso, então, professor, eu tinha até uma pergunta complementar que o senhor colocou sobre esse risco de haver uma decisão que venha, que casse a chapa e que nós tenhamos os resultados daí decorrentes, a depender de quando seja, né? Se, caso fosse esse ano, mas é provável que seja ano que vem. Eu queria que você desse a sua opinião sobre qual seria a repercussão internacional para o Brasil, liderando uma decisão dessa natureza?
Essa é uma ótima pergunta, Isabela, porque nós tivemos duas experiências de recall, né, na história republicana recente, pós-88, no Brasil. Foi o impeachment do presidente Fernando Collor, com um escândalo ligado à corrupção, e o impeachment da ex-presidente Dilma, envolvida, né, o governo, né, o PT envolvido nessas denúncias, mas a presidente pessoalmente não envolvida em corrupção, mas sim a discussão em torno do descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, de leis orçamentárias, com todo um pano de fundo político de perda de apoio do governo Dilma no Congresso Nacional. Em ambos os casos, houve apoio popular ao processo de impeachment, e no caso da Dilma, por ser uma presidente eleita democraticamente e por uma aliança de centro, centro-esquerda, acho que a repercussão internacional foi ruim para o Brasil. Embora não me pareça que o discurso do golpe, do ponto de vista estritamente jurídico, tenha procedência. Mas no caso agora, né, do caso do presidente Bolsonaro e do vice-presidente Mourão, acho que o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes foi providencial no sentido de estabelecer um timing adequado, uma concatenação adequada entre o avanço desse processo no Tribunal Superior Eleitoral e todo o processo de desgaste político por que passa o governo Bolsonaro. O que eu quero dizer com isso? Talvez se fosse nesse momento o julgamento do TSE, a ambiência política ainda não estivesse preparada para uma decisão com uma consequência tão grave, que seria a derrubada da chapa e a anulação das eleições de 2018. Claro, o fenômeno é jurídico, o julgamento do TSE deve se pautar por parâmetros estritamente jurídicos. Se existe na lei a previsão do abuso do poder econômico eleitoral com efeito eleitoral capaz de interferir decisivamente nas eleições, isso precisa ser provado publicamente pelo Ministério Público Eleitoral e fundamentado na decisão do TSE. Mas a mim me parece que, havendo um desgaste crescente do governo em função da crise política, havendo um desgaste em função da crise econômica decorrente da pandemia e do número de mortos que se acumula, e uma incapacidade do governo de responder a uma acusação de abuso de poder econômico durante as eleições de 2018, eu acho que o TSE vai fazer uma espécie de justiciamento público, demonstrando a não apenas a sociedade brasileira, mas a sociedade internacional, no concerto das nações, que o Brasil tem instituições fortes e que a corte eleitoral está apenas cumprindo seu papel constitucional, que é zelar pela lisura das eleições. Se houve uma ruptura dessa lisura, o papel da corte é anular as eleições e devolver o poder, seja ao povo, se for esse ano, seja ao Congresso Nacional, se for ano que vem. Então, eu acho que a sua pergunta é muito interessante, porque ela nos leva a refletir, Isabela, sobre a concatenação entre os fenômenos político e jurídico, né? Os tribunais superiores lidam no fio da navalha, né, com o discurso jurídico e com os acontecimentos políticos. Um tribunal eleitoral, nessa circunstância, terá que ter a sensibilidade política de colocar o processo de julgamento no momento em que o governo já estiver fraco bastante e que não possa haver reação. A decisão tem que ser juridicamente muito bem fundamentada. Mas eu acho que, se não houver esse desgaste político, a decisão não vai ser bem recebida. Ao passo que, se o governo já estiver moribundo, o Tribunal Superior Eleitoral vai ser aquele que vai oferecer a saída institucionalmente adequada, com os fundamentos jurídicos necessários para que o governo saia e dê lugar a um novo governo legitimado pela escolha popular ou pela escolha do Congresso Nacional, de acordo com o momento em que isso acontecer. Isso acontece. Na verdade, seria um case mundial, e acho que os ministros têm a noção de que precisam se comunicar bem com a sociedade, se comunicar bem com os veículos de comunicação internacional, para que fique claro que não se trata de um golpe. Se trata, sim, de uma solução institucional prevista na Constituição e nas leis do país, que pode eventualmente acontecer.
Professor, a gente está se aproximando das 8h30, então chegando na reta final aqui da nossa conversa, mas eu queria não queria perder a oportunidade de trazer uma das perguntas que teve muito aqui entre os comentários, que foi em relação a outro aspecto do quem vigia os vigilantes, não ligado diretamente à relação com o executivo, mas em relação às decisões do Supremo e do Judiciário em geral, que dizem respeito ao próprio Judiciário. Então, incluindo aí questões corporativistas, por exemplo, como os benefícios para além do teto constitucional, que acabam sendo driblados ali na forma dos penduricalhos, questões como a decisão sobre o repasse do duodécimo, independentemente das condições fiscais, como se a teoria valesse mais do que a prática quando o tema é repasse de recursos para o judiciário. Em outras palavras, como a sociedade pode tentar neutralizar uma possível tendência corporativista por parte do judiciário?
A pergunta é ótima, mano, e te agradeço por ter vocalizado isso que parece ser uma inquietação, né, de todos os nossos espectadores. Eu acho que o judiciário brasileiro é predominantemente corporativista, e não há nenhuma dificuldade em falar isso publicamente, porque me parece que há uma tendência, né, em todos os momentos em que prerrogativas ligadas à remuneração, sobretudo, ou vantagens do Poder Judiciário são discutidas, há uma tendência de autoproteção do Judiciário, né? Foi assim, por exemplo, quando o Conselho Nacional de Justiça pioneiramente editou uma resolução proibindo a prática do nepotismo em cargos em comissão, né? Muitos tribunais adotaram posturas defensivas em relação à aplicação dessas resoluções. É claro que eu mesmo conhecia muitos assessores e assessoras que trabalhavam em cargos de comissão, que eram familiares ou parentes que trabalhavam, que eram competentes, mas houve uma dificuldade até que o Supremo foi instado numa ação declaratória de constitucionalidade a obrigar o próprio judiciário, depois se transformou numa súmula vinculante ao cumprimento da resolução do CNJ contra o nepotismo. A questão não era pessoal contra ninguém, é uma questão republicana, né? Se você tem ali à disposição cargos em comissão, faz parte do processo de amadurecimento republicano de uma sociedade dizer, olha, ainda que eu tenha à disposição esses cargos, eu não sou o dono dos cargos, né? Essa é uma tradição malveso patrimonialista da sociedade brasileira que se revelava também no judiciário, como em outros poderes, de nomear parentes para arrumar um cargo para o seu apaniguado. Então, essa história se reflete também em vantagens corporativas que são desproporcionais ao restante do serviço público e do serviço público em relação ao restante da sociedade civil brasileira. Eu só acho assim, que é preciso tomar cuidado com um discurso extremista e agressivo em relação às instituições, ao judiciário e ao Ministério Público em particular, porque essas instituições que em outros países já são consolidadas há muitos anos, já têm um respaldo da sociedade muito grande, elas lá já são mais preparadas para resistir a solavancos intensos. No caso brasileiro, assim, é preciso entender que magistrados no Brasil já houve um tempo que não pagavam imposto de renda, assim como militares, né? Não era considerado um privilégio, era uma imunidade para garantia da independência do poder. Esse tempo ficou para trás. Né? O teto constitucional é uma luta de 31 anos que agora está sendo implementada, mas que com muita dificuldade está superando obstáculos corporativistas. A reforma da Previdência hoje já chega ao Judiciário, ao Ministério Público, à Advocacia Pública, mas os militares ficaram de fora no governo Bolsonaro. Então, é claro que há especificidades na carreira militar, mas que talvez não justificassem a aposentadoria tão cedo diante do aumento expressivo da expectativa de vida em todos os setores da sociedade, inclusive entre militares. Então, o ponto fundamental acreditamos na democracia como um diálogo público capaz de fazer com que as melhores ideias, as mais justas, prevaleçam na sociedade brasileira? As ideias têm lugar numa sociedade que não acredita na violência, mas sim na democracia? Eu acredito que sim. Então, maior representatividade política do Congresso Nacional, papel da imprensa criticando esses abusos corporativistas, mobilização popular por meio de iniciativas populares, como foi o caso da Lei da Ficha Limpa, enfim, entender que o desenho institucional do judiciário, das funções essenciais da justiça, é uma matéria submetida ao crivo da democracia e respeitar o judiciário como aquele que dá a última palavra sobre o Estado Democrático de Direito, né? O meu temor é que, no afã de matar a barata, a gente não coloque fogo no apartamento, né? E, no caso, o apartamento é a própria democracia brasileira que, a duras penas, nós conquistamos. Então, eu acho que isso faz parte do avanço, de um avanço institucional do país que já avançou muito e que, claro, ainda falta muito a conquistar. Mas eu tenho a impressão de que há alguns processos que são irreversíveis. Um deles é esse processo de equalização de direitos e vantagens no sentido de tratar isonomicamente servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada com, obviamente, as temperanças próprias das especificidades de cada carreira.
Muito bom, professor. Isabela, Ira, Helena, professor Gustavo Binemboim. Queria agradecer a todos, passar aí a palavra para uma rodada de considerações finais e encerramento. Acho que foi um papo muito construtivo em torno dos dilemas institucionais que vivemos nesse momento. Quem quer começar?
Eu só posso agradecer a presença do Gustavo. Acho que uma das melhores coisas que eu fiz na vida ao estudar direito foi conhecer pessoas da competência, da qualidade do Gustavo, né? É uma aula que ele deu aqui para a gente, e colocando sem nenhum problema os riscos que a gente está sofrendo, ou, se não, riscos de consolidação, como a própria cassação da chapa, formas de corrigir os erros de origem do inquérito de fake news. Então, só tem que agradecer. Obrigado. E quem não viu, vai acabar vendo desde o início no nosso canal. Então, Gustavo, super obrigado. Eu adorei.
Obrigado a você. Eu falo também ou no final, mano?
Pode ser no final. Ira.
Tá bom.
Ira? Microfone.
Ah, pronto. Gostaria de agradecer novamente pela brilhante aula que o senhor deu, professor, realmente trazendo aí excelentes reflexões a respeito do viés político, né, dos nossos tribunais superiores. Eu acho que essas reflexões ajudam muito a todos a ter uma visão muito completa do que a gente está passando hoje em dia. E eu queria agradecer ao Mano pelo convite de poder estar aqui na bancada para assistir essa aula de perto.
Valeu, Ira. Isa?
Eu queria agradecer também, reiterar o que todo mundo falou, mas dizer que a próxima vez que eu for entrar em contato com você, professor, vai ser para pedir minha carta de recomendação para a Yale também, tá? Aproveitar aqui a oportunidade.
Fechado isso.
Não, professor, tem mais como negar, viu?
Muito obrigado.
Obrigado a vocês. Posso falar, mano? Pode, muito obrigado, sim. Gente. Mano, pela condução. Irapuã, assim, velho aluno ergiano, orgulho dele. Isabela, conte comigo, porque você precisar. E um agradecimento especial do coração a essa grande mulher que é Helena Landau. É um exemplo para todos nós, está aí na luta. É um exemplo de como é possível uma cidadã completa, né, que escreve no jornal, participa do debate público, né, no Livres, é profissional competente, a economista, a advogada, um exemplo para todos nós. Eu só tenho a agradecer, obrigado a vocês todos pela paciência com que me ouviram, e parabéns pelas iniciativas do Livres.
A gente que agradece, professor. Queria também agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui. O Livres ao Vivo acontece toda segunda-feira. Na semana que vem, vamos debater fake news e liberdade de expressão com o jornalista Pedro Doria, o advogado Adualdo Catão e o professor de filosofia Fabrício Pontin. Acho que vai ser um papo muito legal também. Nessa quarta-feira, às 19 horas também, aqui no canal do Livres, youtube.com/livres, no Livres Mercado, Paulo Gontijo vai conduzir uma conversa sobre políticas de transferência de renda com as incríveis Wanda Engel e Maína Celidônio. Certamente vai ser muito legal também, então fica o convite para você que acompanhou essa conversa, acompanhe as próximas também, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações. Muito obrigado e até a próxima.